mesa pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Valmir, você está ouvindo esses sons? É a Estação Ecológica do Taim, uma zona de preservação ambiental com mais de 10 mil hectares no sul do país.
É, Laura, a Estação Ecológica do Taim fica localizada entre os municípios de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, no estado do Rio Grande do Sul.
O agrônomo e pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Jamir Silva, vem acompanhando os produtores daquela área e fala sobre o projeto.
Um dedo de prosa.
Com a integração lavoura pecuária, nós podemos melhorar a fertilidade do solo, melhorar a matéria orgânica do solo. Por outro lado, nós vamos estar buscando um produto animal em cima de um ambiente que permite maior bem-estar animal, ou seja, com o nível de oferta de forragem de melhor qualidade. Assim como também nós vamos estar trabalhando no sistema com leguminosas e gramíneas, tanto de cultura quanto de forrageira, e rotacionando o sistema.
Bom, o grande diferencial adotado nas propriedades rurais que fazem parte do entorno do Taim, chamadas de unidades demonstrativas, foi o planejamento forrageiro e o ajuste contínuo da carga máxima de animais.
A estratégia foi oferecer de 3 a 4 vezes mais alimento do que o gado está acostumado.
É, no final de 2015, os animais atingiram 400 quilos de peso vivo, com pouco mais de um ano.
Se estivessem em áreas de pastagem mal manejada, atingiriam essa marca somente num tempo de 2 anos. O gado ganhou 1,5 kg por dia.
Bom, o zootecnista Jorge Schaffhauser e o agrônomo Jamir Silva, ambos pesquisadores da Embrapa Clima Temperado, contam como isso aconteceu.
O que faz com que os animais possam ser abatidos e produzirem carcaças de excelente qualidade precocemente é o ganho individual. Então isso quer dizer o quê? Eu ter um pouco menos de animais por área, mas eu levar ao máximo o ganho individual por animal. Numa pastagem com baixa disponibilidade, o animal precisa andar muito pela pastagem para coletar o alimento que ele precisa. E com isso ele tem um gasto energético maior. Quando os animais estão sendo manejados numa pastagem como essa, com a disponibilidade ideal, eles se deslocam um pouco, porque eles rapidamente, em poucas passadas, eles conseguem dar vários bocados e coletar uma grande quantidade de pasto.
Os animais, quando estão comendo em cima de uma pastagem bem manejada, ele está comendo a boca cheia, ou seja, ele não falta alimentação para ele. Isso permite altos níveis de desempenho. Por outro lado, esse azevém, quando está com carga ajustada, ele vai ter uma ressemeadura natural. No próximo ano, naturalmente, ele vai nascer sem precisar colocar semente, diminuindo com isso os custos da semente.
O ambiente do entorno do Taim recebe benefícios com o bom desempenho do rebanho e o solo cuidado com adubação e calcário.
Para contribuir com o solo e com a qualidade do arroz, é preciso trabalhar de 1 a 2 anos na cultura do arroz e fazer pousio de 3 a 4 anos com o manejo de campo nativo e forrageiras. Vamos ouvir o agrônomo Jamir Silva sobre isso.
Essas espécies forrageiras aqui, essas pastagens, permite uma maior incorporação de matéria orgânica e permite uma maior atividade microbiológica do solo, dando mais vida a esse solo, que são solos bastante arenosos, bastante frágeis. Para quando voltar o arroz nessas áreas, o arroz se beneficiar da construção de fertilidade, da construção desse ambiente químico melhor que se construiu aqui no solo, esse ambiente biológico melhor.
A experiência da integração lavoura-pecuária para o manejo sustentável no entorno da Estação Ecológica do Taim foi aprovada por Roberta Jeske Kunde, química ambiental, doutoranda da Universidade Federal de Pelotas.
Ao pé do ouvido.
Quanto mais conservacionista for o manejo nessa região, melhor. Essas forrageiras promovem uma melhor agregação do solo, diminuem a compactação, porque deixam o solo mais fofo, e elas também, os sistemas, eles incrementam os teores de matéria orgânica do solo. Depois de ser utilizado como pastagem, quando tiver a entrada do arroz, com certeza esse solo ele vai estar com níveis de fertilidades mais elevados, vai estar mais bem estruturado e ele vai estar mais receptivo para receber essa outra cultura.
Agora preste atenção, ouvinte, a integração lavoura-pecuária promove a recuperação de áreas de pastagens degradadas, unindo na mesma propriedade diferentes sistemas produtivos.
Ao melhorar a fertilidade do solo e o uso de técnicas conservacionistas, a menor intensidade de manejo desse solo, o que reduz também a utilização de agroquímicos, aumentando a biodiversidade e equilibrando os processos erosivos do solo.
É, e essas práticas estão sendo resgatadas junto ao grupo de produtores do entorno do Taim.
Também foram instaladas unidades demonstrativas para ajudar a pesquisa agropecuária a enxergar os resultados neste projeto.
Isso mesmo, o oceanólogo e chefe da Estação Ecológica do Taim, Henrique Ilha, diz pra gente como iniciou esse trabalho e quais os resultados.
A gente partiu do princípio, né, de que nós iríamos iniciar os processos a partir da cultura desse povo aqui que já está, que é o berço do Rio Grande do Sul, a partir de práticas que eles já têm um bom domínio e introduzir novas tecnologias, novas ideias nessas práticas, aumentando a produtividade, aumentando a conservação dos mananciais, dos solos, aumentando a autoestima dessas pessoas que já têm também um bom conhecimento. Então não é só trazer conhecimento, também é uma troca. Poucos meses de trabalho, nós estamos tendo resultados muito, assim, muito grandes e isso tem atraído mais produtores, a curiosidade tem aumentado, então a gente espera ampliar as áreas num prazo muito menor.
Vamos saber algumas dicas sobre o manejo de pastagens com o pesquisador Jamir Silva, entrevistado pela jornalista Cristiane Betemps.
Pitacos da Hora.
Jamir, como é que é feito o manejo das pastagens lá na estação do Taim?
Que é feito o manejo da fertilidade do solo, ou seja, a recuperação do solo conforme a análise do solo, correção da acidez e da fertilidade via fertilizantes. O segundo ponto é o manejo do pasto em si, ou seja, o manejo do ajuste de carga animal, onde nós procuramos manter na pastagem uma carga animal que permita que essa planta seja pastejada até a altura da metade do perfil aéreo. Ou seja, uma pastagem azevenha que os animais vão estar utilizando quando ela está com 25 a 30 centímetros de altura, os animais vão consumir até 15, 20 centímetros. E isso vai permitir um nível de oferta de forragem 3 a 4 vezes mais do que os animais consomem, permitindo a eles alto desempenho. Por outro lado, o resíduo que fica, ele vai permitir uma alta taxa de folha, o que consequentemente vai gerar uma alta taxa de fotossíntese, gerando crescimento e mantendo o solo coberto, que é o terceiro aspecto nesse manejo, ou seja, o solo ficar coberto ao longo do ano, o solo ficar com proteção dessa própria forrageira, onde ele vai ter tanto a parte aérea quanto o sistema radicular, uma planta forrageira. O que sobra na parte aérea, ela coloca em mesma quantidade e altura o sistema radicular e isso vai proteger o solo. Então, se ela ficar com essa sobra, vai permitir maior atividade microbiológica, maior ciclagem nutriente e vai permitir também, né, que essa planta consegue a ressemear no ano seguinte, falando no caso do azevém.
E em busca de produtores que quisessem experimentar a proposta de equilíbrio entre a produção agrícola e pecuária dentro da propriedade, conhecemos o seu Cláudio.
O seu Cláudio Roberto da Silva mantinha uma lavoura de arroz por mais de 3 anos e hoje faz parte de uma unidade demonstrativa.
É, o seu Cláudio cedeu 5 hectares de sua propriedade localizada na zona de amortecimento do Taim. A propriedade foi drenada e recebeu o plantio de pastagens.
Fala, produtor!
Desde que a gente aderiu a esse projeto de parceria da Embrapa com os produtores rurais, a gente conseguiu provar através de números que era possível se produzir mais com sustentabilidade. Eu hoje me sinto muito orgulhoso de poder dizer que eu produzo mais, então economicamente a minha propriedade é mais rentável e me considero um produtor que hoje está muito mais focado na preservação ambiental também. Olha, eu acho que o principal é o giro que a fazenda tem. Você, hoje nós estamos vendendo animais com 18 a 24 meses, quando sempre as nossas vendas variavam de 24 a 36 meses ou até mais. Então isso te dá um ganho por eficiência no sistema de produção. Eu me sinto gratificado porque eu sempre fui contra o uso de herbicidas para controle de pragas na pastagem. Esse ano mesmo nós tínhamos a ideia de, para controlar as ervas invasoras, poderia-se fazer uma dessecação, que é um método extremamente utilizado, ou um uso de grade ou um uso de roçadeira. E eu preferi usar a roçadeira, que eu acho que é muito mais eficiente. Eu acho que se a gente está numa zona de preservação, o mínimo possível de herbicida deve ser usado nessa área. Então, se depender de mim, é claro que às vezes você se torna obrigado por alguma invasão de alguma praga, tu usar algum defensivo mais forte. Mas se dependesse de mim, eu não usaria nunca herbicidas.
No final do mês de maio deste ano, foram apresentados os dados de produtividade dessa unidade demonstrativa. A propriedade do seu Cláudio teve uma produtividade animal de 777 quilos por peso vivo por animal em um ano.
Uma propriedade vizinha do seu Cláudio que não fez o manejo de pastagens e usou apenas a metade da adubação no solo, teve a produtividade de apenas 385 quilos por peso vivo por animal no mesmo período.
E ainda foi dada como exemplo uma terceira propriedade aonde não foi feita nenhuma adubação. Sabe qual foi o resultado, Laura? Apenas 140 quilos por peso vivo por animal.
Eita, o seu Cláudio tem ou não tem motivos para estar para lá de contente com a sua propriedade?
Amigo ouvinte, se você quiser saber mais informações sobre a integração lavoura-pecuária no manejo sustentável do entorno da estação ecológica, fale com a Embrapa Clima Temperado em Pelotas, Rio Grande do Sul. Anote aí o telefone. 53 é o DDD. E o número é 3275-8100.
Repetindo, DDD 53, telefone 3275-8100.
Se preferir, você pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. É só usar um telefone fixo ou orelhão, anote aí.
0800-646-1160.
E agora, muita atenção, pois temos de aproveitar o programa para falar sobre o Aedes aegypti. Ouça então a dica importante para combatê-lo, que o extensionista rural Roberto Carneiro, da Emater DF, preparou para você.
Aedes aegypti. Combata esse mosquito.
Ponha mãos à obra. Realize semanalmente uma inspeção em sua propriedade. Reúna seus familiares e trabalhadores com a missão de eliminar tampinhas de garrafa, latas e tudo mais que possa acumular água da chuva. Cada um deve levar 2 sacos de lixo reforçados. Sacos de adubo ou ração também servem. O primeiro saco é para objetos úteis que devem ser encaminhados a um depósito fechado. O segundo saco é só para o lixo, que depois de cheio precisa ser bem amarrado e armazenado em local coberto até o momento de ser recolhido pelo serviço de seu município.
Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti.
O Prosa Rural abre espaço para o Momento da Extensão Rural, uma parceria entre a Embrapa e a Emater do Rio Grande do Sul.
Momento da Extensão Rural.
Nas épocas mais quentes do ano, quando altas temperaturas ocorrem quase todos os dias, é muito importante a utilização de uma cobertura no solo. Isso protege o solo contra o calor e também contra o impacto da chuva e a ação dos ventos, reduzindo as perdas de solo provocadas pela erosão. Essa cobertura deve ser morta, matéria orgânica ou viva de plantas. A cobertura morta pode ser feita com materiais disponíveis na pequena propriedade, tais como palhas, bagaço de cana, casca de árvores e capim picado. Mas deve-se tomar o cuidado de utilizá-los após uma secagem inicial, o que reduz as queimas nas plantas provocadas pela fermentação e desequilíbrios na relação carbono-nitrogênio. A cobertura viva é feita com a manutenção da vegetação nativa, quando a cultura apresentar maior altura que o mato, o que é duplamente importante porque reduz a necessidade de limpas. Outra forma de cobertura viva é o emprego de adubo verde. Este sistema apresenta maiores vantagens, pois as massas de raízes promovem o desenvolvimento da vida do solo.
Agradecemos a Helena Bolsinha. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
Querido ouvinte, o programa de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço.
Grande abraço e até o próximo.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Cristiane Betemps. Edição, Francisca Cânovas. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Clima Temperado.